Informação com o Vítor Melenas. Para já vamos conhecer os destaques. Muito boa tarde.
Boa tarde. Está concluído o projeto de requalificação da estrada de Palhavã. A Câmara vai apresentar a ideia aos moradores. Este sábado, Praça da República de Tomar recebe mais uma edição da Noite Branca. 3 dezenas de aeronaves participam no domingo, no aeródromo de Valdonas, em Tomar, no 14º Encontro dos Templários.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Alcarena em destaque. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara Municipal, é convidada desta semana.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado para o final do dia, onde há possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco. Vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas. Ainda subida da temperatura mínima e também da máxima nas regiões do interior. Assim estão previstos 23 graus para o Porto, 26 para a Guarda, 27 para Coimbra e Leiria, 28 para Lisboa, 31 para Tomar, Santarém e Faro e 32 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na RTS, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Está concluído o projeto de execução para a remodelação da estrada de Palhavã de Cima na área da Junta Urbana de Tomar. Aliás, por aquilo que a redação apurou, já nesta terça-feira haverá lugar a uma reunião entre os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e o Departamento de Obras Municipais. Refira-se que o projeto só não será apresentado na reunião de Câmara desta segunda-feira, porque a ordem de trabalho está fechada, mas será dada a conhecer ao restante executivo, precisamente ao Partido Social Democrata e aos independentes, no encontro a realizar a 26 de setembro. Para além disso, o projeto será apresentado aos moradores da zona de Palhavã, os principais prejudicados com a situação degradante em que se encontra a via, numa reunião ainda com data para agendar. Muitos anos e muitas queixas depois, parecem assim estar reunidas as condições para ultrapassar um problema que se arrasta e que dificulta a circulação de automóveis e de peões na via em causa, nomeadamente em época de chuva.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Hoje assinala-se o Dia Mundial dos Primeiros Socorros. Em Tomar, a data lembra sobretudo o aspecto menos positivo do facto de há 118 dias consecutivos, ou seja, quase 4 meses, o Conselho estar sem ambulância do INEM. Assim continua o Conselho de Tomar e a respectiva população, que desta forma não tem ao seu dispor de um veículo fundamental em situações de urgência e de emergência. Este período de ausência não deixa de ser surpreendente pela negativa, se tiver em consideração que o Instituto Nacional de Emergência Médica, num esclarecimento enviado para a ERTS, garantia recentemente que a ambulância iria estar disponível até final de 10 de agosto. Já lá vai mais de um mês após o prazo, sendo que a ERTS sabe que a Câmara de Tomar solicitou uma reunião com caráter de urgência para perceber o que se passa, só que até agora nem resposta recebeu. O INEM continua a ignorar a ausência de ambulância em Tomar, veículo que, recorde-se, em 2016 já está ausente num período superior a 150 dias, a juntar aos 184 registados em 2015. O veículo está constantemente avariado, só que as reparações, como parece ser este o caso, demoram períodos incompreensíveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este sábado, a partir das 22h15, a Praça da República em Tomar recebe mais uma edição da Noite Branca, iniciativa onde a diferença será feita pelos esperados milhares de participantes vestidos de branco. A música não vai faltar, o DJ M. Graça é o rosto principal do evento, far-se-á acompanhar por amigos, entre os quais a Banda Red. A ERTE falou precisamente com Manuel Graça, que, em jeito de antecipação, mostrou-se confiante no sucesso de mais uma Noite Branca.
Acaba por ser uma festa que é, portanto, é aberta a toda a população, as pessoas vão para a praça e vão apreciar de certa forma e vão-se naturalmente divertir com o espetáculo que vai ser apresentado. Este ano, em termos de alinhamento, vamos começar com uma abertura às 10h30 com uma peça de um épico tocada por um violino e também por uma flauta com artistas da casa. Portanto, vai ter o Paulo Serafim e a Mafalda Rodrigues que vão abrir. Depois vamos dar também lugar a uma coletividade de Tomar, que nós também queremos apostar nas coletividades de Tomar, também para se mostrar um pouco daquilo que fazem na sua atividade normal. Vamos ter o grupo de dança da Golden Pies. Logo a seguir vamos ter uma banda, a banda Red, que é uma banda fabulosa, vai cativar as pessoas que lá vão estar. É muito interativa com o público e naturalmente as pessoas vão gostar muito da intervenção deles e da atuação. A seguir, eu penso que normalmente é sempre um momento alto da noite, que é o lançamento dos balões iluminados. Depois vamos ter um show de raio laser que vai pôr a Praça da República completamente em polvorosa com os efeitos e com a música. E como também já vem sendo o hábito, vamos também ter um super karaoke, vamos convidar as pessoas a cantar connosco, numa grande gigante, toda a gente a cantar numa única voz. São temas portugueses, são dois clipes que vão passar. E logo a seguir vamos ter uma pequena apresentação de Zumba e a seguir passa a música ao DJ Superfly, que vai passar a música para as pessoas cantarem e para as pessoas se divertirem. A ideia, se é uma noite branca, é normal que as pessoas, no mínimo, levem uma peça de roupa branca. Mas pronto, isso naturalmente fica ao critério. Eu gostaria de ver que houvesse cada vez mais pessoas vestidas de branco. Mas vamos ver este ano como é que as pessoas se vão vestir.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realiza-se amanhã, domingo, o 14º Encontro dos Templários no Aeródromo de Valdonas, em Tomar. Cerca de 30 de aeronaves deverão participar este ano no encontro, que começa com a chegada dos aviões por volta das 9:30 da manhã, numa iniciativa que se vai depois prolongar por todo o dia. Depois dos trágicos acontecimentos registados o ano passado, em que um Ultralev se despenhou na pista de aviação, provocando a morte dos seus dois ocupantes, colocou-se a hipótese este ano não se realizar o encontro. Fernando Diniz, da Associação Tomarense de Aviação Ultralev, Ligeira, recorda esses acontecimentos e refere as razões que levam a associação a realizar este ano mais um encontro.
É um convívio entre pilotos e não só. Esperemos que venham com alguns, ou bastantes. Quer dizer, nós estamos de luto, como deve imaginar, não é? Houve uma expectativa de não se fazer, mas isso era matar a aviação ultraligeira. Portanto, resolvemos fazer na mesma, tendo muito respeito pelos familiares dos que foram, respeito por eles. Eles afinal eram pilotos, eles estavam de voar. Mas pronto, vamos fazer. Vamos fazer, esperemos que corra pelo melhor. Assim, nós fazemos publicidade, depois tem muita meteorologia, há pilotos que não virão de avião, mas vêm em carro, porque a meteorologia não permite, ou coisa assim do género, não é? Mas isto como é um encontro de amigos, esperemos que venham, eu costumo vir 20 aviões, 25, 30, e o resto, é só uma volta de 100 e poucas pessoas. É o que estamos a contar, este é o 14º, tem sido, como exemplo dos anos anteriores, tem sido isso, e estamos a contar com o mesmo. Como imagina, desmotiva. Duas coisas no mesmo ano, uma é mau, duas é péssimo, é muito mau. Só que a aviação em si não tem culpa, a associação não tem culpa, e são atos pessoais, são atos isolados. Cada um é responsável por si. Indivíduo quando vai para o ar sabe perfeitamente os limites que tem a aeronave, só tem que respeitar. Eu não estou a dizer nada. Possivelmente isso não aconteceu. E aconteceram os acidentes. De maneira que, como deve imaginar, nós temos um sorriso, mas estamos um bocadinho escuros por dentro. Pá. A gente vem à pista e eu vejo, vejo aquilo. Eu fui voar sábado e fui voar domingo. Você não imagina, o que é que custa, porque eu tive uns 4 ou 5 meses sem voar. Pá. Vinha para aqui e lembrava-me deles. Portanto, tive mesmo que, eu tive o brevê, é para voar, pronto. E fui voar. E depois adorei. Teve um dia espetacular.
Fernando Diniz fala também das estruturas disponíveis para a realização do encontro, no caso a pista de Valdonas, que, como refere, tem sido alvo de manutenção permanente.
Neste momento temos que manter a pista que temos, mantê-la voável, a ervazinha cortada, sem buracos, com as cabeceiras bem marcadas, com mangas de vento, pronto, temos a pista homologada a nível nacional. Nacional e não só, é uma pista que está homologada. É a número 1, foi a pista número 1 do Trelegente a ser homologada. De maneira que temos de manter, conforme está. Gostávamos que ela tivesse mais de 200 metros. Já comportava aviões ligeiros, inclusive é que podia dar apoio, infelizmente, a essa fogueira enorme que corre o país, não é? Temos o aeroporto, está homologado também. Os bombeiros têm acesso, têm uma chave das nossas instalações. Portanto, o centro que seja preciso, eles têm acesso aqui, aberto, não é? Não é preciso estar cá ninguém. E já não é a primeira vez que são feitas invocações aqui. Temos agora uma inspeção periódica às aeronaves, estiveram aqui na quarta-feira a inspecionar três aeronaves, o ANAC, que é a entidade que superintende isso, não é? Tivemos uma inspeção à pista em março, salvo erro, foi aprovada, havia aqui uns cortes masados a fazer aqui perto da Associação de Valdonas, que foram feitas, foram enviadas fotografias por meio, a pista está absolutamente normalizada. Pronto, quer dizer, está tudo bem. Agora, em termos de custos, é assim, um avião custa uma garagem, como custa arrumar um carro num parque de uma garagem privada, são à volta de 105 euros por mês. A gasolina é de quem a gasta. Se eu andar muito caro, gasto muito. Se eu andar pouco, gasto pouco. O avião é igual. Tenho um seguro, que ascendo os 300 euros, pronto, tenho um limite de tenho piloto seguro, que é o indivíduo que vai pilotar o avião, e tenho responsabilidade de 1 milhão e 500 mil euros de responsabilidade de custa a pagar, não é? Mas a gente anda mais seguro, andamos mais à vontade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai entrar em funcionamento na próxima segunda-feira, 12 de setembro, a Rede Local de Intervenção Social, Relix de Tomar e Ferreira do Zêzere. Trata-se de um serviço de atendimento e acompanhamento social com intervenção nos concelhos referidos, cuja entidade executora é a Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Relix conta com uma equipa técnica multidisciplinar, constituída por uma psicóloga, uma técnica de serviço social e uma educadora social, técnicos afetos a 100% a esta rede, assim como um coordenador. A rede envolve um conjunto de parcerias já existentes, como explicou na ERT Inês Machado, técnica da Rede Local de Intervenção Social.
Isto iniciou-se o ano passado ainda. A Santa Casa de Misericórdia Tomar candidatou-se à Rede Local de Intervenção através do Portal 2020. Portanto, estamos a falar de um projeto financiado pelo POIS, pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, portanto, fundos europeus. Esta candidatura foi aceita, foi ganha. Entretanto, a própria portaria e os despachos que regem toda esta Relix, toda esta Rede Local de Intervenção Social, referem precisamente essa questão das parcerias. Portanto, não há necessidade de efetuar parcerias porque se entende que a própria Relix é em si a rede que vai unir estas parcerias, que vai organizar um modelo de gestão coerente e eficaz para que toda a ação social destes dois concelhos se unifique e que passe, em primeira instância, e na medida do possível, consoante também todas as articulações que forem ser necessárias fazer, para que depois então seja feita esta articulação e o encaminhamento para as respostas existentes. A equipa técnica é constituída por mim, que sou psicóloga, por uma colega Marisa Romão, que é educadora social, e a colega Inês Santos, que é a técnica de serviço social. Eu e a Marisa estaremos predominantemente em Tomar, a fazer atendimento diariamente, segunda a sexta-feira, em Tomar, na sede da Relix, que é na rua Infantaria 3234, ali na rua do Cineteatro, mesmo em frente praticamente ao Cineteatro, e vamos estar todas as manhãs, como referi, sendo que às tardes nos dirigimos às juntas de freguesia para efetuar o atendimento descentralizado, para efetuar atendimento no habitação social às freguesias do concelho. Claro que ainda estamos num processo inicial, só há 2 meses é que estamos a organizar toda esta questão envolvente, e ainda estamos a perceber os melhores horários, mas à partida será distribuído sempre 2 vezes por mês, das 2h30 às 4h30 em todas as freguesias. Depois temos a nossa colega também, a Inês, técnica de serviço social, que está em Ferreira de Zêzere, vai estar segunda à quinta-feira, das 9h ao meio-dia, em Ferreira de Zêzere, na Santa Casa da Misericórdia de Ferreira de Zêzere, e depois à tarde, às sextas-feiras, e também de manhã, vai-se dirigir às freguesias aqui do Conselho de Ferreira de Zêzere.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 15 de setembro, pelas 20h30, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, terá lugar a palestra Alimentos e Balanças, Mitos e Realidades, proferida pelo Dr. José Maria Talon. A iniciativa insere-se no arranque do ano letivo do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria e destina-se a pais e encarregados de educação e à comunidade em geral. A professora Celeste Sousa, diretora do agrupamento, refere que a iniciativa visa assim ajudar os jovens a adquirir conhecimentos no combate à pandemia da obesidade e que resulta de uma parceria, entretanto estabelecida entre o Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria e um projeto desenvolvido por José Maria Talon.
No âmbito de uma parceria que estabeleceu com o Agrupamento Nuno Santa Maria, que visa essencialmente ajudar o trabalho que ele se propõe fazer, é como ajudar os nossos jovens na aquisição de conhecimentos que permitam combater a obesidade. E, portanto, esse é o desafio que temos no próximo ano, junto de todos os alunos do agrupamento, num estudo e num trabalho e num projeto coordenado pelo Dr. José Maria Talon, que se chama Obesidata. Nesse sentido, e efetivamente sabemos, e se não sabemos, de facto é a altura de acordarmos, que a Organização Mundial de Saúde define a obesidade como a pandemia do século XXI. E, atualmente, perto de 60% dos portugueses já vive em situação de excesso de peso. E isto é, de facto, muito preocupante. Nesta palestra, e nesse sentido, nós entendemos que, a par do trabalho que vamos fazer com os alunos, seria importante sensibilizar os pais e a comunidade em geral, evidentemente, como sabe. Estas palestras que fazemos na Biblioteca Municipal são sempre abertas à comunidade. Temos muito gosto em partilhar aquilo que vamos fazendo com a comunidade onde vivemos, Tomar. E, portanto, é para os pais encarregados de educação, mas para a comunidade que queira vir documentar-se um bocadinho melhor sobre este flagelo, por assim dizer. E segundo o Dr. José Maria Talon, não existem elementos proibidos no combate à obesidade. Existem hábitos errados. E, de facto, é isso que ele pretende partilhar connosco no dia 15 às 20h30 no Auditório da Biblioteca Municipal, e para o qual estão todos convidados, evidentemente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Estrada da Serra, até ao Natal, a problemática via, nomeadamente o troço compreendido entre a localidade de Outeiro e precisamente a Serra de Tomar, estará de cara lavada. Os trabalhos começaram na terça-feira e irão centrar-se não só na colocação de betuminoso, mas também no alargamento em alguns setores, entre outros parâmetros. A Estrada Municipal 531, nomeadamente o troço em causa, tem sido uma dor de cabeça para visitantes e moradores daquela área geográfica do concelho, mas no decorrer dos últimos 20 anos, o problema caiu no esquecimento, tornando a em causa num caminho de buracos com alcatrão. Agora, fruto do contrato interadministrativo entre a Junta da Serra e Junceira e a Câmara de Tomar, é possível avançar para a resolução deste obstáculo rodoviário, sendo que o investimento supera largamente a barreira dos 100 mil euros. Mérico Pereira, o Presidente da Junta da União de Freguesias, em entrevista à ERTS, confirmou, então, o início dos trabalhos.
Isto é feito no âmbito de um contrato interadministrativo celebrado com a Câmara Municipal de Tomar, em que apenas o objeto era a pavimentação. Só que falar disso, e isso cabe à Junta de Freguesias fazê-lo, torna-se necessário outro tipo de trabalhos, como a abertura de caixas laterais e a aplicação de tuvená, melhoramento de aquedutos, o caso, por exemplo, da fonte de Pais Avis, cujos graus estavam muito próximos da faixa de rodagem, que nós já estamos quase, direi, a meio dos trabalhos, o alargamento em alguns espaços onde, enfim, havia alguma dificuldade de circulação de dois carros e também havia alguns acidentes. Enfim, é tudo uma panóplia de serviços que tem que ser feitos muito antes do trabalho final, que é a aplicação da camada de betuminoso.
Como é que consegue resolver este problema em 3 anos, um problema que se arrastou ou que se arrasta desde há dezenas de anos?
Eu não sei exatamente porque é que o problema não foi resolvido antes, não sei sinceramente. Não cabe agora, se calhar, também andar aqui a fazer caça às bruxas, mas efetivamente o que é facto é que aquele troço, como muita gente dizia, aquilo era quase uma tortura, era um martírio. Creio até que será a única sede freguesia cujo acesso seja feito daquela maneira, porque as outras que eu conheço têm um bom acesso em termos diários. Infelizmente a Serra não o tinha, e é isso que vamos tentar resolver, é isso que vamos tentar fazer. Como dentro do mesmo contrato interadministrativo já fizemos algumas intervenções na zona dos São das Maias, com melhoramentos, é evidente que isto custa muito dinheiro, a Junta está a lutar com sérias dificuldades para honrar os seus compromissos, mas de certeza absoluta que os irá honrar. O investimento ultrapassará bastante os 100 mil euros. É óbvio que também a Junta vai fazer muitos dos trabalhos com os seus próprios meios, com o seu equipamento, com o seu pessoal, e por isso mesmo vai demorar algum tempo, porque isto seria tudo fácil se efetivamente nós tivéssemos dinheiro, recorríamos a um empreiteiro, enfim, com um ajuste direto, tipo chave na mão, pronto, isso se calhar daqui a um mês estaria pronto. Neste caso em concreto, se calhar só para novembro, mas eu creio, estou plenamente convencido que antes de Natal as pessoas que queiram visitar os seus familiares e que vivam na Serra e que frequentem a Serra já podem usufruir do novo tapete de betuminoso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste fim de semana, a Orem recebe o Festival Vila Medieval em setembro, este ano com o tema Diáspora e Cultura Judaica. Durante os dois dias, a Vila Medieval apresenta-se como cenografia que transporta os públicos para a herança histórica e as marcas culturais deixadas pelos judeus em Orem. O projeto cultural parte da forte base identitária de Orem, valorizando o património e a história do burgo medieval, e cruza-se com outras culturas e trajetórias identitárias no país e no mundo através da diáspora e do transnacionalismo. O Festival Vila Medieval em setembro resulta de uma parceria desenvolvida pelo município de Orem com a Fundação da Casa de Bragança. A estratégia do festival passa por dinamizar o encontro e a história da Vila Medieval por um lado, por outro, trazer à luz do dia uma temática diferente todos os anos. Em 2015 o tema foi Mediterrâneo, este ano a temática é judaica. A programação do evento inclui espetáculos e concertos, dança, cinema, literatura, conferências, gastronomia, uma caça ao tesouro para os mais novos e visitas guiadas pelos patrimónios da Vila Medieval. E assim terminamos. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.